E hoje a gente vai falar de música, sim, de lançamento de mais um, aliás, o primeiro trabalho dela. Eu já vou abrir o microfone aqui, dar um bom dia, começar a conversar com Sophie Campos, cantora lírica, que está programando esse trabalho, lançamento para próximo dia 30 de julho, né, Sophie? Bom dia, seja bem-vinda ao Balaio Brasil.
Oi, bom dia, muito obrigada por me receber, bom dia a todas. E sim, está previsto para o lançamento já agora no dia 30, na Casa das Pretas, ali no centro. A gente vai lançar um primeiro single no dia 24, mas a gente se encontra para o lançamento oficial no dia 30.
Que legal, Sophie, seja bem-vinda, viu? E vamos falar dessa obra, vamos falar da sua carreira, falar da sua vida. Esse trabalho que você está lançando, ele é de qual vertente musical? Quem for lá para conhecer o trabalho da Sophie, vai conhecer o quê, Sophie?
Bom, ele é categorizado como uma música de concerto, né? Um álbum de concerto, onde eu reúno ali várias músicas que já foram compostas há muito tempo. Por exemplo, tem umas composições de Vivaldi, tem Heitor Villa-Lobos e uma autoral minha também. Mas, a priori, é um álbum de música de concerto.
Um álbum de música de concerto chamada música lírica.
Exatamente. É o canto lírico é a técnica que a gente usa, né? Mas a classificação do álbum, muitos dizem erudito, clássico, mas a gente, recentemente, a gente adotou o termo música de concerto para ser mais acessível também. Porque o erudito soa muito...
Parece que fica meio inacessível, assim,
isso,
né?
Isso. Então, música de concerto soa mais... É adequada, né? Ideal também.
Uhum. E para esse espetáculo, o nome do espetáculo e do trabalho todo é Sophie Campos, Voz e Cena, Ocupação Cultural. De onde que vem voz e cena? O que a cena está dentro desse trabalho, Sophie?
Bom, porque na música de concerto, a gente vai muito além de cantar, né? A gente tem que viver o que aquele compositor compôs. Então, a cena entra aí, onde a gente incorpora o personagem, né? Se for uma área de ópera, por exemplo, a gente pensa no momento em que aquela área está sendo cantada, o que ela diz. Por exemplo, no álbum, a gente tem uma área de ópera chamada Esposa de Expressão Desprezata, que é da ópera de da ópera de Bizet, de Antônio Vivaldi, onde é uma esposa que ela ainda ama muito seu marido, apesar de ser desprezada e traída por ele, e ela não consegue abrir mão desse sentimento que ela sente por ele. Então ela canta essa música num momento onde ela está muito triste pelo jeito que ela está sendo tratada pelo marido dela, que não liga para ela. Uhum. Então a gente pensa em tudo isso e tenta criar dentro da gente uma sensação que consiga aproximar a gente daquela personagem para que a gente interprete essa peça do jeito mais fiel possível. Então, a voz vem junto com a cena nessa situação.
E, infelizmente, essa narrativa que traz aí ainda está tão presente, né, não, Sophie?
Exatamente.
Essa misoginia aí, infelizmente, está tão presente. E que bom que a arte vem para poder levantar algumas dores, trazer alguns debates. Isso é importante, né, não, Sophie?
Muito importante, realmente.
Vamos falar do trabalho em si. Então, tudo isso, porque tem cena, tem diversos outros profissionais, tem uma turma envolvida. Você, de formação, a sua formação, você é formada em música na Federal?
Eu sou bacharelanda em canto.
Bacharelanda.
Eu estou indo para o quarto semestre e, para mim, já está sendo, tipo, uma realização de um sonho. Já está lançando um trabalho musical, mas ainda não sou formada. Estou estudando bacharelado em canto e me formarei daqui uns dois anos.
Uhum. Então, e para te ajudar, para compor com você nesse trabalho, quem que está junto ali de equipe? Quem mais participa do seu próximo álbum, seu primeiro álbum?
Para realizar esse trabalho, eu contei com a ajuda do Caio, né, que infelizmente não pôde estar presente aqui, mas ele topou de começo, assim, sem conhecer nada sobre música de concerto. Mas ele acreditou no meu trabalho, no meu currículo artístico, me ajudou a construir esse projeto. E a gente contou com o Maurício Detoni, que é um grande artista e muito talentoso, que veio de São Paulo para ficar conosco aqui nas semanas de gravação. E com o Coral UFMT também, que sempre me abraçou, que é onde eu sou bolsista lá na UFMT. E toparam também participar comigo nesse projeto. E alguns músicos convidados que a gente convidou, a Britney Emily, que está no cello, a Lígia e a Lívia, que estão nos violinos, o Luan Cortez, que está no piano, o Ricardo Porto, que está no violão, e Laerte e o Leônidas, que estão na orquestração.
Que legal. 8 horas e 41 minutos dessa terça-feira, a gente está falando aqui com a Sophie Campos, que lança o seu primeiro álbum de uma maneira gratuita no dia 30 de julho. Vai ser uma quinta-feira, né, Sophie?
Exatamente.
Vai ser uma quinta-feira, lá na Casa das Pretas.
Isso, exatamente, na Casa das Pretas, a partir das 7. E lá vai ter uma recepção com a DJ Lupita. Mais tarde eu vou me apresentar junto com os músicos que participaram das gravações. E depois a gente vai também ter uma exposição com expositores de artistas locais também lá na Casa das Pretas.
Que legal. E para viabilizar isso, estou falando de recursos financeiros, como é que foi? É algum edital? É alguma lei de incentivo? Como é que você conseguiu colocar isso para funcionar?
Sim. O primeiro EP a gente conseguiu via o edital da Lei Paulo Gustavo, que é com a ajuda do Caio a gente conseguiu fazer um edital e conseguimos a ajuda de custo. E para a realização agora do evento no dia 30, a gente está contando com a ajuda de recurso digital Aldir Blanc, que é a Voz Ocupação.
Que legal, Sophie. E agora vamos falar, eu quero falar um pouco da sua trajetória, né? Por que que hoje, como artista, você seguiu pelo canto, você não seguiu por outras artes, por artes plásticas, apesar que as artes se misturam todas, né? Por artes plásticas, e eu tô falando das memórias mais recentes. Como que a Sophie se encantou pela música nos primórdios?
Ai, vem muito desde sempre, né? Eu sempre gostei muito de cantar, desde pequena. E eu fui sendo incentivada, conforme eu fui crescendo, pelos meus familiares e amigos que me conheciam.
É uma família musical? Tem pai, mãe, tio, assim, próximo com a música? Não?
Sim, temos músicos na família. É, o meu avô, ele era instrumentista e cantor também. O meu irmão, ele foi DJ por um tempo. A minha mãe teve uma empresa de locação de equipamentos de som e tudo mais.
Ah, então, que legal.
Então, a música era muito presente na minha família desde sempre, né? E aí, do nada, eu inventei de querer ser cantora lírica.
Não é do nada, né? É, não é do nada.
Mas fui a única da minha família que me encantei com esse universo do canto lírico e da ópera desde pequena. E comecei a estudar por conta própria em casa. Até ter a oportunidade de conseguir passar no curso de bacharelado em canto na UF. Que é o curso que eu sempre sonhei. E atualmente eu sinto que é o que eu nasci para fazer. É uma coisa que me move desde sempre. E eu me sinto pertencente nessa vertente da arte.
Até porque o canto lírico, a música erudita, no geral, a música de concerto, depende de muita dedicação, muita pesquisa, né? É um negócio complexo de fazer, não é?
É muito trabalhoso, é muita pesquisa, trabalho, muita técnica que a gente tem que desenvolver ao mesmo tempo. E é uma coisa, é um trabalho contínuo. O artista que a gente era ontem já é um artista diferente do que a gente vai ser amanhã. Porque conforme a gente vai trabalhando, é um trabalho de formiguinha. A gente vai juntando cada pecinha para conseguir evoluir cada vez mais na nossa interpretação e no nosso desempenho.
Sophie, e falando da representatividade desse trabalho, o que que tem da Sophie? Porque você, né, uma mulher trans, negra, e o que que você coloca disso, dessa particularidade, dessa representatividade dentro desse Voz e Cena Ocupação Cultural?
Bom, primeiramente, eu quero deixar as portas abertas para que outras pessoas trans, artistas e cantoras sintam que elas podem fazer o que bem quiserem, sabe? A gente sabe que no mercado erudito de concerto, a gente não vê tanta representatividade de vozes trans negras. E muitas pessoas dizem que é um meio excludente, né, para outras pessoas, que não sejam cis e brancas e que trabalhem com isso, mas eu quero chegar com esse projeto para mostrar que é possível, sim, sabe? Você ter uma dedicação, muito estudo, conseguir os recursos necessários, você consegue lançar o seu trabalho artístico e passar a ser valorizada também neste meio. E outra questão também é sobre a mensagem que esse álbum traz, que é uma coisa muito pessoal, fala sobre o amor em várias outras formas em que a gente vive esse amor. E é muito significativo para mim, principalmente porque esse álbum, quem me inspirou foi a minha mãe, que infelizmente eu a perdi há 2 anos atrás. Então, tem muito dela junto comigo nesse álbum. Então, acredito que o ouvinte que vai ouvir este álbum vai sentir isso também junto comigo, essa questão do sentimento envolvido nas faixas. E para as pessoas que pensam que, ah, eu... talvez eu não consiga, ou talvez não tenha capacidade, ou ai, não me sinto valorizada no meu, no meu, na minha área artística, que elas possam ouvir esse álbum e falar, olha, é possível sim, sabe? Eu também vim de uma realidade muito, muito dificultosa, eu também...
Você é cuiabana de nascimento?
Exatamente, sim. Uhum. Não tive muitas oportunidades na vida, agora que eu tô conseguindo fazer o curso que eu sempre sonhei. Então, às vezes as coisas demoram, mas elas se realizam com muito trabalho e esforço. E essa representatividade que eu quero trazer, para que as pessoas, por mais que sejam difíceis o dia a dia, que elas não se coloquem para baixo e não desistam dos seus sonhos.
Ser artista no Brasil, para todo mundo, já é uma dificuldade, né? Quem não tem muito ali para poder levar um berço, alguma coisa, já é difícil. Mas e dentro da sua realidade de mulher trans e preta, especificamente, você sentiu alguma dificuldade no começo, na carreira? Como é que foi?
Demais, demais. Porque ser artista no Brasil já é ser não tão valorizado, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas ainda não veem a arte como uma profissão. Como se fosse uma carteira de trabalho ali assinada, um concurso, onde você vai lá e tem a sua carreira respeitada e vista como igual a de um advogado, de um médico. E aí, quando você fala, ah, eu sou artista, as pessoas meio que não levam tão a sério. Então, já começa aí o primeiro ponto. Aí, você sendo uma pessoa trans e negra ainda, a desvalorização é maior ainda. Por exemplo, já cheguei a no começo, antes de eu estar na faculdade, eu entrava em contato com algumas casas de shows aqui de Cuiabá, onde eu via que era um ambiente mais propício para música de concerto, mandava meu currículo, falava que eu era uma cantora, que eu estava interessada em cantar um repertório ali naquele local, e eu não era levada a sério. E muitos até falavam, ai, você já tem algo publicado? E eu falava, não, ainda no momento não. Mas se vocês puderem reservar um momento, posso ir até o local, conversar, quem sabe tocar algo pra vocês, e vocês veem se é possível. E não respondiam, sabe? Eles não levavam isso a sério. E aí, muito isso também me motivou também aí atrás de um recurso pra lançar esse álbum, porque agora, quando eu chegar em algum local, ou alguém vier falar comigo sobre a minha capacidade de ser artista, ou enquanto cantora, e vou ter ali contestado, falar, olha, se você não acredita no que eu tô falando, tá ali publicado meu trabalho artístico, e depois a gente pode conversar, caso você goste do que ouviu. E é isso.
Tá, a luta é muito grande mesmo. Você conheceu a Andy? A Andy Santana?
Sim, sim, reconheci. Eu morei com ela por um tempo.
Ah, que legal.
Infelizmente, foi uma grande perda. Mas ela semeou, assim, caminhos incríveis. A música gorda, como ela chamava, né?
A música gorda. É, chamava de música gorda ainda, né?
É, exatamente.
Aham. Uhum. E, ó, inclusive, até pra você saber também, aquele nosso estúdio auxiliar, o estúdio que a gente foi ali, recebeu o nome da Andy. Chama estúdio Andy Santana por tudo isso, né? Que ela representou, ela era servidora nossa aqui. E por tudo isso que ela representava, o trabalho artístico dela também era um trabalho mais pop, mais comercial, mas era um trabalho muito bacana. A gente continua tocando aqui na programação da Rádio Assembleia, não só porque ela era nossa amiga, nossa companheira também, mas pela qualidade mesmo, né? Que é um som, tem uma soul music, tem uma levada muito legal. Então, não sei se você sabia que a gente tem um estúdio aqui em homenagem à Andy.
Nossa, não sabia, que lindo. Depois eu quero dar uma passada lá.
E depois vai lá, faz uma foto. Ó, quero agradecer João Azevedo. João Azevedo que tá programando aqui, ó, uma das suas músicas pra gente ouvir, né? Quem tá curtindo aqui na programação da Rádio Assembleia, ter uma ideia de que é o trabalho que você vai apresentar pra gente lá no dia 30, lá na Casa das Pretas, é isso?
Isso.
Sophie, eu quero continuar falando do trabalho. São quantas faixas que você vai proporcionar?
São 5 faixas, são todas com o arranjo do Maurício Detone, a participação dos instrumentistas que eu citei também. E sendo dessas 5 faixas, uma é autoral.
E como que é o nome da autoral?
Ódio ao Amor.
Ódio ao Amor?
Isso.
Enquanto o João tá programando aqui, eu quero que a gente voltar a falar da equipe técnica, né? Porque acho que é muito bacana isso das pessoas que estão junto, que acreditam num trabalho como esse. O Maurício Detone vem pra fazer a direção. Ele veio ou ele fez tudo isso à distância? Como é que foi isso?
Ele veio, a gente programou certinho com a agenda dele e para alinhar junto com o estúdio, o pessoal do coral também, que inclusive quero registrar, que foi sob a regência da maestra Dorothy Collin. Que é maravilhosa, uma das minhas inspirações também, junto com a minha professora de canto, a professora Ellen. E o Maurício veio para São Paulo, ficou aqui uma semana. E nessas uma semana ele ficou todos os dias com a gente no estúdio, ficou com os instrumentistas quando necessário, depois foi junto com o coral, depois foi junto comigo. Então ele cuidou de tudo, basicamente. E mesmo quando ele estava em São Paulo, ele estava em contato com a gente virtualmente para mostrar as partituras que ele estava fazendo, os arranjos, mandando para os instrumentistas. E nos ensaios que a gente teve à distância, a gente gravava todos os ensaios, mandava para o Maurício em São Paulo. Ele assistia os vídeos e mandava o feedback do que a gente precisava melhorar, do que precisava fazer diferente, até o momento da chegada dele na semana de gravação, onde ele pôde acompanhar tudo pessoalmente.
Então eu vou fazer o seguinte, ó, já tá no jeito aqui, pra gente já entrar no clima. Quem tá ouvindo a gente aqui na FM, agora 8h52, pra já ter uma ideia do seu trabalho, a gente vai ouvir Ódio ao Amor, vamos lá?
Uhum.
Vamos lá, solta o som, João.
You're my moon, my star, my moon, my world, 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 my moon, my star, my moon, my world.
E 55 minutos, tá aí, Ódio ao Amor, Sophie Campos. E aí, Sophie, qual que é a emoção de ouvir o próprio trabalho assim, tocando pra valer numa rádio na FM, como é que é?
É difícil de descrever, mas é muito bom, porque todo o processo que a gente teve pra conseguir criar essa faixa, todas as pessoas que foram envolvidas, e aquele sentimento de insegurança por estar apresentando um trabalho tão pessoal pra tantas outras pessoas que vão ouvir. E agora, ouvindo aqui, eu falei, gente, valeu muito a pena, tá lindo, tá incrível, o pessoal do coral arrasando, os instrumentistas. E é uma composição que veio do fundo do meu coração, sabe? Eu fico muito feliz de estar ouvindo aqui e que vocês ouviram também.
Ó, e a gente gostou e a gente vai conversar aqui com a nossa equipe técnica e tal para isso fazer parte da programação convencional da rádio. Porque, não sei se você sabe, a nossa emissora é a emissora que mais toca a boa música produzida em Mato Grosso das diversas vertentes.
Então, agradeço muito, obrigada.
Toca desde o lambadão mesmo, rock and roll, o samba, música de concerto também, tem um trabalho do Tribunal de Contas que toca também, e a sua vai passar a fazer parte aqui, viu?
Grata, obrigada.
Ó, agora 8h56, tem mais uma faixa aqui que a gente vai encerrar com ela, tá bom? Que é Melodia Sentimental, essa?
Isso, é de Heitor Villa-Lobos, conhecidíssima, muito, muito interpretada, já teve versões de Caetano Veloso, Maria Bethânia. E aí eu escolhi ela para abrir o álbum, né? A primeira faixa do EP.
Então vamos lá. Então, para a gente fechar, lançamento do espetáculo Sophie Campos, Voz e Cena, Ocupação Cultural, quinta-feira, dia 30, lá na Casa das Pretas, entrada gratuita, não é isso, Sophie?
Exatamente, a gente se vê por lá.
Que legal, obrigado, viu?
Eu que agradeço, gente.
Valeu!